Boa tarde, TV Inovação Barueri no ar, hoje com o programa Inovação Barueri. Planejar uma cidade de forma inteligente e sustentável é fundamental para atrair investimentos e alavancar o desenvolvimento econômico e social de uma determinada região. As cidades inteligentes, humanas e sustentáveis são locais equipados por diferentes tecnologias digitais, como inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, entre muitos outros, com o objetivo de melhorar a gestão dos serviços públicos. A convergência entre a tecnologia e o ecossistema de impacto atua para que diversas atividades tornem-se mais práticas, rápidas e seguras, beneficiando a população como um todo. Com essa breve introdução, hoje eu vim trazer para vocês um lançamento que é o Programa de Aceleração de Negócios de Impacto. Esse programa é uma parceria entre o CIT e a execução vem da empresa Impact Hub com a realização da Procuradoria-Geral do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Governo do Estado de São Paulo. Esse programa que nós estamos efetivamente participando do lançamento se chama ideia.gov, né? No site nós vamos deixar aqui para vocês, vocês vão poder consultar toda a programação com mais detalhes e nós vamos fazer uma transmissão, uma retransmissão do ideia.gov, de uma live tira dúvidas que foi feito com a organização do evento. Esse projeto, ele tem sinergia com alguns desafios, né? Então, uma cidade inteligente, ela tem vários focos que ela precisa atender, como, por exemplo, resiliência urbana e proteção das comunidades, saúde e bem-estar, saneamento, soluções para pequenos produtores, em termos de soluções sustentáveis, tecnologia para preservação de áreas verdes, entre outros. Nesse programa, né, que já está aberto para inscrições, que foi o lançamento oficial no dia 19 de abril de 2022, ele tem as inscrições até 9 de maio. Então, vocês vão assistir agora esse programa do ideia.gov, que lá tem todas as questões que as pessoas tiveram dúvidas, eles fazem todos os esclarecimentos. Ok? Fiquem com o programa agora.
Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Estamos aguardando as primeiras pessoas aqui entrarem.
Olá, pessoal. Boa tarde.
Boa tarde.
Vou começar me apresentando. Eu me chamo Jéssica, faço parte da equipe ideia.gov. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco hoje, nesse lançamento institucional da nossa terceira edição do Programa de Aceleração de Negócios de Impacto. A gente só está esperando mais um último convidado aqui. Oi, Érica, tudo bom? Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Arnaldo, também.
Boa tarde.
O ideia.gov, o programa ideia.gov é o Hub de Inovação Aberta do Governo do Estado de São Paulo, né, que apoia o desenvolvimento de soluções para desafios de interesse público, conecta atores do ecossistema e compartilha conhecimento para gerar impacto positivo na sociedade. E nessa terceira edição a gente está com o tema Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Humanas. E para essa edição a gente conta com o apoio da Connected Places Catapult e com alguns municípios do Estado de São Paulo. Hoje a gente está aqui recebendo o Arnaldo, diretor técnico do CTI da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Érica Azevedo, representante da Catapult, para conversar um pouquinho com a gente, uma prova da nossa conexão de ecossistemas. Se vocês dois puderem se apresentar um pouquinho, Arnaldo pode começar se apresentando para a gente.
Bom dia, meu nome é Arnaldo, sou diretor técnico na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e sou o gestor do termo de cooperação da SDE com a Associação Impact Hub do programa Ideia Agora.
Obrigada, Arnaldo.
Bom, eu sou a Erika Azevedo, representante para a América Latina da Connected Place Catapult. A Connected Place é uma das maiores agências de inovação do governo britânico, e a Connected Place é focada em pessoas, mas principalmente em conectar lugares com a comunidade, projetos de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, quanto uma intervenção numa praça ali, sempre visando a participação e bem-estar da população. E eu fico baseada aqui em São Paulo.
Vamos para o que é pertinho da gente também. Obrigada, Erika. Começar perguntando, tive essa conversa um pouquinho com o Arnaldo, representante da SDE, para falar um pouquinho para a gente qual a importância dessa temática, né, de cidades, só por barulho, gente. Cidades inteligentes, sustentáveis e humanas para o desenvolvimento econômico, para essa pauta de desenvolvimento econômico.
É fundamental. A sociedade e a economia estão passando por uma transformação que já era acelerada e com a pandemia se acelerou mais ainda, que é uma presença cada vez maior de um contato digital, virtual, da troca de informações. Então, hoje, um bem econômico muito importante e que serve de fundamento para você desenvolver as cidades, os negócios, as empresas e os empregos é a informação. E com uma cidade inteligente e conectada, você consegue permitir que tecnologias, prestadores de serviços, gestores públicos, governos, fundações e entidades tenham acesso a cada vez mais informações e cada vez mais em tempo real, em maior quantidade. Então a gente escuta falar de Big Data, a gente escuta falar de inteligência artificial e preditiva, e o que que isso traz de benefício? Você começa a enxergar as necessidades em tempo real e consegue conectar a solução para aquela necessidade, para aquele problema, rapidamente com quem vai estar responsável, e permite você resolver problemas da população e da sociedade em um tempo mais real, com maior economia, aproximando, né, quem tem a solução de quem tem a necessidade. E quando a gente fala num contexto de pandemia, onde a gente teve um grande desafio, inclusive tecnológico, isso se refletiu em diversos problemas também econômicos, que estão impactando o país até agora. E nesse caso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e principalmente essa área, né, de ciência, tecnologia e inovação é fundamental, porque a gente pode perceber, por exemplo, como que a pesquisa, a ciência e a inovação foram fundamentais, por exemplo, no desenvolvimento da vacina. E o quanto, por exemplo, que o Estado de São Paulo, por ter uma opção de vacina aqui, e a Fundação Oswaldo Cruz fizeram a diferença do combate do Brasil. Então a gente está expandindo isso para outras soluções, outras tecnologias, para gerar cada vez mais infraestrutura, condições e atração para esse desenvolvimento econômico, inclusão social, resolução de problemas de impacto social, problemas de impacto de mudanças climáticas, quer dizer, as dores que nos estão afligindo hoje. Só que fazer isso de uma maneira moderna e muito mais conectada.
Você já comentou um pouquinho também, eu queria saber um pouquinho de como que você imagina o Estado fazendo esse apoio a essas cidades.
Bom, o Estado, ele é um grande incentivador, né? O governo, ele é o gestor, ele é o grande promotor do ambiente, né? Quem promove a criação de um ambiente favorável, de um conjunto de regras que sejam atrativas e coerentes com as necessidades para o desenvolvimento econômico e a solução dos problemas. Então, nesse sentido, a SDE tem feito um papel muito importante, principalmente através do IDEA-GOV, de fazer a integração de marcos legais, né, regramentos que vieram surgindo no país para estímulo à inovação tecnológica, falando muito de lei de inovação, e agora mais recente nós temos também um novo marco legal para as startups, para as empresas de base tecnológica. Então, juntando o que a lei está permitindo e criando um meio de comunicação clara, um centro de encontro, né, para ter atividades como essa que a gente tendo hoje, e divulgando com a assinatura do governo, você consegue dinamizar para que os atores da sociedade, seja da sociedade produtiva ou do terceiro setor ou da academia, se organizem ao redor dessas iniciativas e executem os projetos. Porque nós temos por aí, sim, investidores, recursos, procurando bons projetos. Muitas vezes o difícil é fazer a conexão entre essas duas coisas e criar um ambiente favorável.
O seu áudio está falhando.
Pronto. Obrigada, Arnaldo. E acho que você trouxe um panorama bem legal para a gente, todos os trabalhos que o Estado está criando, né, todos esses programas, e a conexão de todos eles realmente é essencial para a gente pensar em novas soluções. E pensando em conexões, em apoio, parcerias, né, começar a conversar um pouquinho com a Erika da Catapult. É, a gente já vem, né, de uma parceria anterior, a gente já vem trabalhando numa segunda edição que a gente encerrou recentemente, e eu queria começar perguntando isso, né, Erika, como que você avalia que tem sido essa parceria da Catapult com o IDEAGOV?
Muito obrigada aí pela pergunta, eu acho que é exatamente isso que o Arnaldo falou em relação às conexões, né, vocês já tinham o programa rodando aqui, era já a segunda edição, e aí nesse momento existia essa conexão com o governo britânico, então tudo começou ali com o Departamento de Ciência e Inovação do Consulado Britânico, que assinou esse acordo de cooperação, principalmente dentro da agenda de clima, com o Estado de São Paulo. E aí, entrou essa atividade muito interessante que a Catapult pôde participar. E também, como uma agência do governo britânico, ela tem as prioridades muito semelhantes com o governo britânico aqui, representado pelos consulados, pelo Estado. Então, foi acontecendo de uma forma muito natural. E aí, vocês já iam lançar a chamada, né, até na COP26, era já uma coisa bem focada nesse clima, e nós, como Catapult, precisamos desse elemento da internacionalização. É óbvio que nós, como governo britânico, nós temos esse objetivo de mostrar as soluções britânicas e também oferecer oportunidades para as empresas britânicas a internacionalizar os seus produtos, os seus serviços, mas, principalmente, o que nós temos aqui, o foco objetivo, é nas parcerias. Então, não é só trazer a empresa britânica para fazer aqui e resolver todos os problemas. De maneira alguma, é de combinar essas soluções brasileiras e britânicas. Então, foi muito interessante esse exercício. A gente, então, recrutou... Primeiro, a gente fez esse mapeamento, né, um trabalho bem próximo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Meio Ambiente. Identificamos os quatro... E aí nós lançamos a chamada, vocês recrutaram aqui as empresas brasileiras e nós as britânicas. Dentro disso, a gente conseguiu gerar esse portfólio de 35 empresas, sendo 15 britânicas e 20 brasileiras, e que foi assim, como uma primeira atividade, uma primeira passo dessa parceria, nós ficamos muito felizes com esse resultado inicial. E aí, para a gente realmente efetivar isso com o impacto que a gente gostaria de gerar parcerias, nós, então, incentivamos essas 35 empresas a conversarem. Então, nós organizamos workshops, masterclass, tudo online, o que ainda... isso, acho que é um ponto importante, porque quando a gente consegue encontrar as pessoas, as coisas realmente vão fluindo, mas tudo isso foi feito online. Então, a gente... mais um ponto de a gente falar, poxa vida, essa parceria foi incrível, porque é tudo online e a gente conseguiu identificar 5 parcerias, sendo que uma delas foi contemplada, né, até também com a participação do UK Brasil Tech Hub, que é também parte do governo britânico. Então, nós conseguimos, com o apoio deles, premiar uma parceria de uma empresa brasileira, que é a Meteo AI, e a Camexus, que é a britânica. Uma com o uso de inteligência artificial, ciência de dados, e a outra com o uso de sensores, IoT, dentro de um dos temas que era gestão de água. Então, isso foi muito emblemático para a gente, porque foi uma premiação que, na verdade, buscou ajudá-los a montar um plano de negócios, realmente para que essa parceria siga adiante, mesmo que seja aqui no Brasil, no Reino Unido e em outros mercados, porque esse tema de internacionalização, mesmo para todas as outras empresas, a partir de agora eles já fazem parte de um network internacional. Então, mesmo que existam outros programas, eles vão poder participar, eles vão ficar sabendo, dessa próxima edição eles vão ser convidados. Então, é uma coisa que não vai ter fim. Mas, obviamente, como um primeiro projeto, eu acho que foi excepcional. E aí, essa empresa, até a gente tem aí um vídeo fresquinho que ficou pronto para ilustrar essa parceria da britânica e brasileira, e a gente vai ter a oportunidade de compartilhar aí nas redes, né, Jéssica, nos próximos dias, para vocês realmente entenderem como é que isso tudo funcionou. Então, a gente só tem a comemorar.
Resultados muito significativos mesmo. E estou ansiosa para assistir vídeo também com todos vocês. E queria perguntar para você também um pouquinho já de quais as expectativas e os planos para essa terceira edição, né? Aproveitar esse lançamento e o que as pessoas podem esperar disso também.
Sim, claro. Bom, então, com base em tudo isso que aconteceu, né? A gente ficou tão ali empolgados com aquilo que aconteceu que agora os planos são mais ambiciosos, né? É claro, porque agora, além do ponto de a gente poder encontrar as pessoas, a gente também pode ampliar o escopo desses desafios, então outros temas podem entrar, né? A gente está aí discutindo isso, ainda está bem abrangente, mas dentro dessa agenda de net zero, de cidades resilientes, entra aí esse tema de conectividade que vai para várias áreas. Então, um ponto importante, eu acho que é essa abertura que a gente tem para trazer outros setores aí envolvidos nesse projeto. E um outro tema é que, como a gente, nesse primeiro ano, a gente foi se conhecendo, tentando ver o que era possível. A gente chegou até o ponto da premiação, mas o que a gente realmente busca agora, nessa próxima edição, é que a gente teste essas soluções. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, o mapeamento, identificar os desafios, chamar essas empresas, compilar esse portfólio, mas o ponto principal aí da nossa expectativa é que a gente consiga testar essas soluções e, eventualmente, implementar nas cidades ou até no setor privado. Então, eu acho que, como também o Arnaldo mencionou, é essencial essa parceria com o setor privado. A gente vai, a vocês mesmos, né, já estão aí tendo esses acordos com as cidades, algumas cidades já oferecendo o espaço como um test bed, alguns parques tecnológicos, enfim. Isso a gente tem como ambiente de teste. Agora, a gente precisa viabilizar isso, né? Dependendo da solução que a gente quer testar, o recurso aí é puxado. Então, a gente precisa realmente desse engajamento do setor privado, que vai se beneficiar com todas essas soluções, principalmente se a gente estiver falando em obras grandes de infraestrutura, né, que aí a cidade está totalmente ligada com o setor privado, né, em obras de infraestrutura. Então, eu acredito que vai ser muito positivo a gente já ter uma boa bagagem, né, Jéssica e Arnaldo, para mostrar para o setor privado o que a gente conseguiu atingir no ano passado e agora, junto aí com o setor privado, a gente ia mais adiante ainda com esse projeto. Então, as minhas expectativas estão ali, lá em cima, né? Eu acredito que sim, a gente vai chegar lá.
Não, obrigada. E acho que, trazendo esse contexto da escolha do tema, né, para quem estiver assistindo aqui com a gente pensou nesse tema de cidades inteligentes realmente para pensar na necessidade de termos cidades comprometidas, né, com esse desenvolvimento urbano, com essa transformação digital sustentável, em aspectos econômicos, ambientais, socioculturais, que a gente consiga ser inclusivo e participar também em rede, e que a gente consiga, né, promover letramento digital, governança, gestão colaborativa, e utilizar essas tecnologias para solucionar esses problemas concretos, né, criar oportunidades e oferecer os serviços com maior eficiência. Então, nesse sentido, a gente vem mapeando e trabalhando em parcerias com municípios do estado de São Paulo. A gente já pode anunciar aqui hoje que, como parceiros dessa edição, nós já temos a parceria fechada com os municípios de Osasco, Atibaia, Mogi das Cruzes e Barueri. Né, e a gente espera poder anunciar novos parceiros muito em breve. E sobre os benefícios, né, a gente já comentou aqui, a Érica estava conversando também, comentando que a gente faz um programa de aceleração 100% online, então é acessível para pessoas de diversas regiões, diversos lugares. A gente promove essa aproximação com o setor público, né, é uma das perspectivas e objetivos do IDEAGOV,
A gente oferece networking, a gente tem uma comunidade muito rica dentro do IDAGOV, do Impact Hub, da Catapult, possibilidade de testes em ambientes públicos, e aí o Arnaldo está mostrando o nosso espaço de coworking também, que também é um benefício para vocês. Eu e o Arnaldo estamos falando desse espaço aqui neste momento, vocês podem ver aí. E esse apoio, como a Erika falou, né, para captação de recursos, investimentos, que a gente sabe que também é essencial, né, para a participação de todas as empresas nesse processo. E eu queria aproveitar para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Né? Se quiser encaminhar aqui no chat, a gente responde agora. Tem uma dúvida aqui da cíclica ambiental. Nós trabalhamos com solução para tratamento do lixo. Né? Como podemos nos engajar? Né? Inclusive, eu acho que essa solução de tratamento para o lixo pode ser uma das soluções participantes desse programa de aceleração. A gente tem realmente o objetivo de cidades inteligentes e a gente tem mapeado alguns micro desafios com os municípios, né? Então, acho que esse aspecto de resíduos e sustentabilidade também é uma das pautas do programa. Você poderia também se inscrever no programa, não sei se essa é a sua dúvida de engajamento, mas seria muito adequado também para a solução que vocês oferecem. E aí, como eu falei, né, participar da nossa rede e de todos esses benefícios que eu acabei de citar.
Tem saneamento, está declarado no edital como uma das coisas que nós estamos procurando. Então, por favor, se inscreva.
Isso. Deixa eu ver se nós temos alguma outra pergunta. Se quiser responder essa próxima, Arnaldo, justamente sobre o que a gente conversou mais cedo, qual o nível de maturidade essa startup precisa estar para entrar no programa?
Nós não temos nenhum impedimento para níveis de maturidade, mas as cidades e as soluções desse edital buscam níveis de maturidade médios a avançados para as soluções que vão ser testadas e prototipadas, porque a intenção é levar isso para um ambiente real, então é necessário que o protótipo, que a solução, seja de um produto ou de um serviço, já tenha um certo nível de maturidade que a gente fale, olha, é legal a gente colocar isso agora em uma situação real, um desafio real. Porque se tiver ainda muito em desenvolvimento, em laboratório, aí talvez seria interessante esperar um próximo edital. Mas nada impede, não deixe de se inscrever, deixe que os avaliadores vejam isso para vocês, não se reduzam antes da inscrição.
Bem lembrado, né, Arnaldo? Acho que o importante é se inscrever, a gente vai ter uma banca de avaliadores que vão estar ali para dar essa avaliação mais a fundo, e aí o importante realmente é que vocês acreditem na solução de vocês, né, consigam vender bem essa proposta para a gente, mostrem o potencial dela, e a gente vai ter uma banca para avaliar isso. E tem mais uma pergunta aqui no chat, que é se somente for empresa de São Paulo, você está para todo o Brasil.
Posso só fazer um comentário ainda sobre o nível de maturidade? O que a gente viu nesse ano passado, né, em relação às empresas brasileiras, que em alguns momentos uma poderia estar um pouquinho mais à frente que a outra, alguma já muito mais madura em relação a um produto para ser comercializado, mas é interessante ver que essas parcerias surgiram exatamente também para complementar isso. Então, por exemplo, às vezes uma empresa britânica está muito mais adiantada em relação ao produto final, mas ela precisa também de uma parceria aqui local, porque ela vai precisar conhecer o mercado. E às vezes a empresa brasileira pode ser que não esteja naquele mesmo nível de maturidade, mas ela tem muito mais conhecimento de como funciona o ambiente aqui no Brasil. Então eu acho que esse também é um ponto bem interessante. E vice-versa, né? Para a empresa brasileira que tem interesse de ir para o Reino Unido, dos dois lados eu acho que funciona esse exemplo, de realmente complementar e ajudar a outra. Então, eu acho que também nesse ponto é positivo, né, em relação a ter o mesmo nível de maturidade. Na verdade, uma pode complementar a outra.
Não, de fato, acho que essa sua comentação foi muito importante, Erika. E ajuda realmente nessa diversidade, nessa contribuição da turma, né, como um todo. Mais uma pergunta que a gente tem aqui é se somente empresas de São Paulo, startup de todo o Brasil podem se inscrever. A gente aceita realmente inscrições de todo o Brasil, a gente já teve soluções de outros estados. É importante realmente que vocês consigam participar das atividades online, né, durante todo o período de disponibilidade de horas. E aí teria algumas atividades que a gente vai acabar realizando presencial, mas a gente sempre vai poder contar com a possibilidade de participação virtual, né, um evento, por exemplo, que possa ser realizado de forma híbrida. Então, a gente conta com a jornada toda de forma online, e se vocês tiverem possibilidade de participar de presencial de alguns momentos, também seriam bem-vindos aqui no nosso espaço. Inclusive, isso, né, a gente pode também ter empresas que têm de outra região, mas podem vir aqui para São Paulo, utilizar espaços de coworking e aproveitar também isso como benefício. É, mais alguma pergunta, gente? É, o nosso edital entrou no ar, né, no dia 12 do 4, né, então a gente vai ficar com as inscrições abertas, permanecerão abertas até o dia 9 do 5, às 23h59, e após esse período de inscrição, como a gente falou, a gente vai ter todas essas propostas num funil de avaliação, para a gente selecionar aquelas que tiverem maior aderência aos temas e, né, a perspectiva também dos municípios. O link está na bio, sim, tá? É só acessar o nosso link na bio que vocês vão acessar o formulário de inscrições. No nosso site também vocês encontram bem na página inicial, a nossa página do desafio da temática de cidades inteligentes. E vocês podem também ter outras informações por ali. Então, se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, vocês podem tanto consultar no nosso site. Nós temos uma seção no site chamada Perguntas Frequentes, que também pode ajudar bastante vocês nesse processo. Ou vocês também podem encaminhar algumas maiores dúvidas para o nosso e-mail. Chama editais@ideiagov.sp.gov.br e vocês podem encaminhar que a gente responde por lá também. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Arnaldo e da Érica, se vocês quiserem também comentar alguma coisinha.
Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, principalmente na expectativa dos próximos passos, né? Onde é que a gente vai estar daqui a alguns meses já contando como é que esse processo está acontecendo. Então, estamos aqui à disposição.
Quero agradecer.
Obrigada.
Quero também agradecer e aguardamos ansiosamente as inscrições de todos vocês.
A gente está ansiosa para conhecer essas empresas, para conhecer a solução de todos vocês. Agradeço a atenção e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigada.
Bom, eu agradeço a toda a equipe do Impact Hub e da ideia.gov por todos esses esclarecimentos, por compartilharem conosco também esse vídeo para transmissão aqui na TV Inovação Barueri. E eu gostaria de ressaltar alguns dos benefícios que você vai ter fazendo a inscrição da sua startup dentro do projeto de aceleração. Então, um deles é a aproximação com o setor público, porque você vai ter diversas mentorias, conversas com os servidores, você vai entender melhor a problemática que tem dentro do serviço público e como resolver isso através dessa solução inovadora que você deseja implantar na cidade. Também vai ter acesso à comunidade do IdeiaGov, Impact Hub e Catapult, e através da realização de importantes conexões com stakeholders do ecossistema de impacto, empreendedorismo, inovação pública, investidores do Brasil, América Latina e Reino Unido. Networking com startups e apoio para estabelecer parcerias e oportunidades de negócio entre as empresas participantes. Também você vai ter a possibilidade de ter um ambiente real para você poder testar a sua solução. Então, tanto a Prefeitura de Barueri, né, que faz parte desse projeto, quanto diversas prefeituras aí de todo o estado de São Paulo que estão participando dessa iniciativa, serão aí os laboratórios vivos para vocês poderem testar essas soluções. Também terão apoio para a captação de recursos e investimento, onde as empresas participantes terão a oportunidade de apresentar as suas soluções em eventos de roadshow, demo day, bem como também participar de demais oportunidades de conexão com parceiros e investidores do ecossistema. Uma das grandes vantagens é que esse programa, como vai ocorrer em todo o Brasil, ele vai ter uma aceleração que vai ser 100% online. Então, os workshops, mentorias vão ser online. Então, você consegue participar de onde você estiver, além do acesso ao coworking Ideia.gov, onde as empresas, né, participantes, as startups, vão ter o acesso direto e a opção de utilizar o espaço de coworking do Ideia.gov, que está localizado aqui na cidade de São Paulo. Então, vocês viram que são muitos benefícios para fazer parte aí dessa iniciativa que a Prefeitura de Barueri, através do CIT, né, vai também participar. E se você tiver qualquer dúvida, quiser saber mais informações a respeito, acessar toda a documentação, basta você acessar o site www.ideia.gov.sp.gov.br. E nas nossas redes sociais também, nós estamos aí disparando diversos conteúdos a respeito desse projeto que estamos iniciando agora. A TV Inovação Barueri fica por aqui. Eu já agradeço também ao nosso secretário, Jonathan Sandal, por todo o apoio, né, incentivo. Ele foi visitar a sede do Ideia.gov aqui em São Paulo e nós conseguimos fazer essa aproximação com ele. Então, agradeço aí também a toda a equipe aqui da TV Inovação, e nos vemos aí durante toda a programação. Tchau, tchau!